Buenos dias, irmãos. É uma alegria, um gozo poder estar aqui nesta manhã, nesta igreja, para adorar
Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já estive aqui muitas vezes, pelo que em reunião de pastores, em culto de adoração a Deus, é a primeira vez. É uma alegria muito grande e que Deus abençoe os irmãos. Enquanto o pastor Valentim fazia a leitura de Davi no Salmo 40, quantas coisas boas, quantos conselhos bons temos nesse capítulo. E me veio à mente quando Davi já estava talvez no seu final de vida, já nos seus anos avançados, que ele, com Salomão, seu irmão, dá uns conselhos muito bons, que serve para nós outros também. Quando fazer alguma coisa, faça bem feito, faça com o coração, porque o Senhor se agrada disso e o Senhor a abençoa. Que Deus abençoe os irmãos e que vamos desfrutar das palavras de Deus mais um pouquinho. Amém.
Eu sempre digo que ela conhece muito mais de Bíblia que eu. De verdade. Ela me hace cada pergunta em casa e disse: não posso responder. Pero, buenos dias, irmãos. É uma bendição poder estar aqui com o pastor Valentim, com sua esposa, com sua família e com os irmãos que estão aqui. Eu sempre, ali em Boiro, não somos um grupo como vosotros, somos um grupo mais pequeno. Mas eu sempre digo que a igreja do Senhor é uma igreja numerosa, grande, porque em cada sítio tem um grupo adorando e glorificando o nome do Senhor. É, como já disse, somos brasileiros. Eu não hago espanhol. Há um irmão em Boiro, que chama Nacho, que o Valentim o conhece muito bem, mandou um abraço a ti, e disse que está orando por ti e disse que tu ores por ele. E ele disse: pastor, tu não hablas nem espanhol, nem português e nem gallego. Tu hablas castrapo. Castrapo. Ele disse: que você. Pero é uma bendição poder estar aqui com os irmãos. É, nós outros já estamos aqui em Espanha há 13 anos e nos trouxeram, nos levaram a Boiro e disse: eu cheguei em Boiro e perguntei: quem é o pastor da igreja? E alguém disse: és tu. Porque a informação que quando veníamos é que chegaremos a um sítio que estaremos ao lado de um pastor ajudando. Essa foi a informação que teníamos. Mas o Javier chegou e disse: aqui tu és o pastor e haces o que tens que fazer. Ele disse: Senhor. Mas um ano antes, nós venimos a Madrid. E vou confessar a vocês algo que sempre orava e dizia: Senhor, Espanha, não. Porque sempre soube que havia muita dificuldade para o evangelho de ser Espanha, não. Mas em minha casa tinha uma espanhola que orava por Espanha há 40 anos, que era minha madre. Desde o dia que ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela tinha uma preocupação por Espanha. Deus a pôs no seu coração uma preocupação por Espanha. E aqui estou. Depois de muito tempo, Deus enviou seu filho para estar aqui. E às vezes alguém perguntava: quanto tempo vai se quedar em Espanha? Eu disse: não sei. Quizás de lá vou para a glória com o Senhor, ou muero ali, ou se o Senhor vine, nós nos vamos à glória com o Senhor. Mas estamos aqui adorando ao Senhor em esse tempo, com muito gozo, com muita alegria. Há muitas lutas, muitas provações, mas o Senhor tem nos sustentado em todas elas. E uma das coisas que sempre me recorda de que quando há lutas, há dificuldade, eu me acordo daquilo que o Senhor já ha hecho, das promessas do Senhor na nossa vida. E aquilo faz com que nosso homem interior se renova. E nós dizemos: Senhor, tu lo hizo e tu lo harás outra vez. E o Senhor hace. Porque, irmão, eu sempre digo que o cristiano não vive uma vida cristiana de teoria. Vive na prática. É conhecendo o Senhor cada dia. não é no palácio que nós outros conhecemos ao Senhor. Podemos conhecer o Senhor no palácio, porque não vamos querer viver o tempo todo em prova. Pero são nos desertos que nós outros vemos as mãos do Senhor sobre as nossas vidas. E eu já estou casado com Miriam há 43 anos. La conheci um adolescente, nos enamoramos e assim estamos casados. Temos 2 filhos, 2 noras, 4 netos. Estão no Brasil. Esse é o pior. Pero uma das promessas que sempre me acordo do Senhor foi que o Senhor disse: hágalo que eu quero que tu hagas, que de los tuyo yo lo cuido. Elga já ouviu muitas vezes essa expressão em Boiro, quando estávamos lá. Porque isso me sustenta, isso me fortalece. Porque, irmão, às vezes, eu sempre digo aos irmãos e irmãs, às vezes alguém diz: ah, não vou no culto porque não vou fazer nada. Não, nós todos vamos no culto para adorar a Deus. Eu digo: não necessita pastor na igreja se não há ovelhas. Verdade? E não existe, não necessita este templo se não há gente. Porque Deus não veio por templos, por paredes. Deus veio por pessoas, por nossas vidas, imagem e semelhança do Senhor. Amém? Assim que... estão me entendendo? Oh, glória a Deus. Porque uma vez me disseram em Boris, disseram assim: aqui há um pastor muito bom, mas eu não entendo nada que ele disse. Eu disse: glória a Deus que não entende. Aleluia. Irmãos, quando Valentim me invitou para estar aqui, e já não podia dizer não a ele, porque há um tempo atrás ele me invitou e eu disse que não podia. Se acorda? Não sei se se acorda disso, mas eu nunca me olvidei. Mas ele disse que havia um grupo de brasileiros. Eu disse: ah, então posso falar português que não passa nada. Pelo menos alguns irmãos vão entender o que eu digo. Mas, meditando e pensando, o Senhor me levou uma palavra que está no livro de 2 Crônicas, que habla sobre o reinado de Manassés. E eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre este assunto. Manassés, ele é considerado o filho pródigo do Antigo Testamento. E quero fazer uma leitura do versículo, do capítulo 33 de 2 Crônicas, do versículo 1 ao versículo 13. E depois dizer algumas coisas aos irmãos, coisas que os irmãos já sabem. Diz-nos assim a palavra: de 12 anos era Manassés quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Pero isso lo malo ante los ojos de Jeová, conforme as abominações de las naciones de Jeová, que Jeová havia echado delante de los hijos de Israel. Porque ele reedificou los lugares altos que Ezequias, su padre, había derribado, e levantou altares a los baales, e hizo imágenes de acera, e adorou a todo o ejército de los celos, e les rendió culto. Edificou também altares em la casa de Jeová, de la qual había dito Jeová: em Jerusalém estará mi nombre perpetuamente. Edificou a si mesmo altares a todo o exército de los celos em los dois átrios de la casa de Jeová. E passou seus hijos por fuego em el vale de hijo de Enon, e observava los tempos, mirava em agujeros, era dado adivinhações e consultava adivinhos e encantadores. Se estendeu em hacer lo malo ante los ojos de Jeová, hasta aceder su ira. Además de isto, pus uma imagem fundida que isso em la casa de Deus, em la qual havia dito Deus a Davi e a Salomão su hijo: em esta casa e em Jerusalém, la qual yo elegí sobre toda la tribu de Israel, pondré mi nombre para sempre, e nunca mais quitaré el pé de Israel
da terra que eu entreguei a vossos padres, a condição de que guardem e hagam todas as coisas que eu lhes he mandado, toda a lei, os estatutos e os preceitos por meio de Moisés. Manassés, pois, isso extraviar-se a Judá e aos moradores de Jerusalém, para ser mais mal que as nações que Jeová destruiu delante de los hijos de Israel. E falou Jeová a Manassés e a seu povo, mas eles não escutaram. Por lo qual Jeová trajo contra eles os generais do exército do rei de los assírios, os quais aprisionaram com grilhos a Manassés e atado com cadenas, lo levaram a Babilônia. Mas logo que foi posto em angústia, orou a Jeová seu Deus, humilhado grandemente em la presença do Deus de seus padres, e havendo orado a ele, foi atendido, pois Deus ouviu sua oração e lo restaurou a Jerusalém, a seu reino, e entonces reconheceu Manassés que Jeová era Deus. Amém. Vemos aqui que poderíamos dizer que vamos ver nesse texto uma amostra da graça de Deus ao pior rei de Judá, chamado Manassés. Assim que me gusta sempre iniciar com uma pergunta, e a pergunta é: pode a graça de Deus alcançar aqueles que descendem às profundidades da degradação? Pode? Desafortunadamente, muitas vezes pensamos que há pessoas que são irrecuperáveis, que estão fora do alcance da graça. Entretanto, a história de Manassés nos mostra que não há poço tão profundo que a graça de Deus não pode chegar. A graça, ela é maior que o pecado. Há um texto na Bíblia que diz: mas quando o pecado abundou, sobreabundou a graça. Em outras palavras, esse texto está dizendo: aunque o pecado seja isso forte, o amor de Deus lo supera. O amor de Deus lo superou. E, meditando em la história deste homem, vimos que ele foi uma pessoa privilegiada. E por quê? Porque tinha um padre, o rei Ezequias, um bom padre, um homem temente a Deus. Assim que ele tinha um bom exemplo que admirar e seguir. Hoje vivemos tempos de influenciadores em las redes sociais. Pero para a igreja só é um influenciador. E ele se chama Jesus Cristo. E este Chico sabia que, como Jeová havia salvado a seu padre ou a seu povo das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e nos dias de seu padre. Pero lendo o texto bíblico, essa não foi a evaluação espiritual que Deus hizo de Manassés. O versículo 2 que diz que ele hizo lo malo antes ante los ojos de Jeová. E ha hecho pior que aqueles que haviam sido sacados da terra prometida para que fosse dado a Israel. Os cananeus, rebuseus, tantos eus que há. São 7 nações que foram sacados dali. Diz a palavra que ele o hizo pior. E por que Manassés isso isto? Acaso ele não viu Laman de Jeová librando a Judá? Sim. Mas Manassés não era hijo de um padre piedoso? Sim. Mas eu quero dizer, irmão, que desafortunadamente a piedade dos padres não garantiza que os filhos sigam o mesmo caminho. Manassés, tu o exemplo. Havia um modelo em sua casa. Seu padre, o rei Ezequias, havia impulsado uma grande reforma espiritual em Judá. Depois do desastroso reinado de Acaz, que havia cerrado o templo, pero Manassés não quis andar pelos caminhos de seu padre. É bem verdade que ele assumiu o trono muito jovem, com 12 anos, pero reinou 55 anos em Jerusalém. Foi o reinado mais largo de Judá. Havia nascido em uma cuna de ouro. Solo havia tenido privilégios em la vida. Sin embargo, ele desperdiçou a oportunidade. Desperdiçou todas as coisas buenas que Deus estava dando desde que ele era muito pequeno. Como já dissemos, o reinado foi um reinado largo de 55 anos. Assim que ele teve muito tempo para caminhar com Deus e fazer o correto e arrepentir-se de seus pecados. Sin embargo, esse tempo que lo hizo? Lo hizo lo malo ante os olhos do Senhor. Llenou de idolatria Jerusalém e a casa de Deus. E se postrou sobre altares a deuses estranhos, provocando a ira ao Senhor. Lo hizo tudo o contrário que havia hecho seu padre, quem foi o melhor rei de Judá, o que Judá havia tenido, que havia guiado a nação a uma reforma e uma renovação espiritual. Isso nos mostra que o arrependimento, a reforma e o avivamento não são condições permanentes. O que está dizendo, pastor? Sim, é verdade. As reformas, o avivamento, o arrependimento, não são condições permanentes. Porque eu posso arrepender-se hoje e amanhã volver a praticar o mal. Eu posso hoje estar cheio da presença de Deus, da glória de Deus, e amanhã estar vazio. Mas por que passa isso? Porque não cuidamos do nosso altar. Não ponemos lenha. E eu tenho orado, e dizendo, Senhor, haça com que nosso coração seja como um lenho seco, sedento da Tua presença, sedento da Tua glória, sedento do Teu poder, da unção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Llena nosso coração com a Tua glória. Porque temos visto muitas pessoas que, por um momento, estão na presença de Deus, adorando a Deus. E por uma situação ou outra, e por influências, deixam de servir a Deus, deixam de buscar ao Senhor. Assim que é bom o avivamento, sim, pero guarde bem em tu coração a palavra de Deus. Davi disse que ele guardava a palavra em seu coração para não pecar contra Deus. E Jesus disse que se há uma coisa que não passa e não passará, é a sua palavra. Bem ano passa ano. Alguém diz que a Bíblia é um livro passado, pero ela é mais atual que o periódico de amanhã. Assim que aquilo que se logra em um momento pode receber oposição e retroceder-se em outro momento. E nós vemos no texto, no versículo 10, que Jeová falou a Manassés e a seu povo, mas eles não escutaram. Eles foram advertidos por Deus. E eu sempre digo, irmão, que o Evangelho ele é algo de confrontação. Ele nos confronta a nossa vida. Sim ou não? Não é o Evangelho, não é aquele de paz e amor. Ele confronta. É como um pai e um filho, quando vê o filho é fora do caminho, fora da direção, fazendo coisas que não agradam, o pai, porque o ama, o confronta. Lhe diz algumas verdades. Assim é o Senhor também com nós outros. E lo hace porque nos ama. E eles foram advertidos. E diz que falou Jeová a Manassés e a seu povo. Essa é a grande misericórdia de Deus. Deus não tinha obrigação de adverti-los outra vez ou corrigi-los novamente. E Deus habría estado completamente justificado se exercer o juízo de imediato sobre eles. Porém, em câmbio, Deus os advertiu, os corrigiu e os enviou profetas. Quantos creem que Deus ainda sigue falando nos dias de hoje? Amém. Aleluia! Apesar da advertência, da graça de Deus, nem o rei, nem o povo ouviram. Cerraram seus corações, seus ouvidos à palavra de Deus e à voz da sua consciência. Qual foram os pecados de Manassés para que Deus se enojara com ele? Os versículos 3, versículo 2, 3 e o versículo 9 nos diz: Manassés se opôs às reformas de seu padre, devolveu a Judá uma terrível idolatria e não quis imitar a seu padre piedoso. Em câmbio, ele imita a um dos piores reis de Israel, o rei Acabe, quem adotou um culto a Baal e a Sera. Assim, Manassés ele usou sua influência para alejar a gente de Deus. Levou a nação a ser as coisas piores que as nações paganas. Edificou de novo, os lugares altos. Dirigiu ao povo ao culto a Baal. Se prostrou ante todo o resto do céu. Se converteu em adito de astrologia. É um apóstata, um náufrago da fé. E se for a pouco, também profanou a casa de Deus. A mesma casa que Deus havia dito a Davi e Salomão, que ali seria o lugar onde ele poderia seu nome para sempre. Ele edifica altares em o templo do Senhor. Também levantou altares em o templo de Jerusalém a deuses paganos e se dedicou aos astros do céu. Assim que Manassés isso pior que Acaz, seu abuelo que havia cerrado a casa de Deus, ele profana a casa de Deus, insultando a santidade de Deus e o culto. Se Manassés vivera hoje, diríamos que ele leria os horóscopos, consultaria os adivinhos, o tarô, e etc, etc. Pero, se for a pouco, diz a palavra que Manassés derramou muito sangue inocente em Jerusalém. a ponto de matar seus próprios filhos e os filhos de sua gente. Foi o mesmo que ordenou que o profeta Isaías fosse cerrado por la mitad. E Flávio Rousseffo disse que, o historiador Flávio Rousseffo disse que todos os dias se sacrificavam pessoas em Jerusalém barro das ordens de Manassés. Se fora Deus, ele havia matado. Era um homem malvado, assassino, sanguinário. Seu comportamento foi tão malo que Deus se enojou, enviando-lhe juízo. Como dissemos, Deus falou a Manassés, a Judá, e como vemos ou temos lido, eles não escutaram a palavra de Deus. E o que sucede então? O que passa? O castigo anunciado se cumpre. Os assírios, o mesmo povo que foi rechaçado e derrotado por seu padre Ezequias, agora conquista e aprisiona Manassés. Imagina-te a humilhação que ha passado este homem, de um trono a um calabouço. De Jerusalém, ele é levado à Babilônia, engrilhado, atado com cadenas, aprisionado, angustiado. Sin embargo, a palavra diz que ali, no cautiverio, mientras sofria a humilhação, Manassés desperta, se acorda e ora a Deus. E Deus o perdona. Ele se humilha diante de Deus. El Deus que tanto havia resistido, el Deus que tanto havia negado, o Deus que ele havia abandonado, agora ele reconhece seu erro, se inclina, se humilha e se arrepende. E Manassés não foi o primeiro nem o último em volver-se a Deus depois de uma severa temporada de angústia. Segundo alguns espertos e entendidos da palavra, dizem que Deus nos abra aos nossos deleites e nos grita em nossos dolores. Deus está falando, nós não o escutamos, ele grita. Como a madre age com o filho, né? Aí desperta. Assim que Manassés, finalmente, ele escuta os gritos de Deus através da angústia e se converte. E a conversão começa com arrependimento. E arrependimento é a tristeza por el pecado cometido. Pero sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes, o que molesta o ser humano, nós outros, de carne e osso, como a los fariseus em los dias de Jesus, não é o juízo de Deus. Senão, muitas vezes, o que nos molesta é a misericórdia de Deus. Porque Deus é tão misericordioso para conosco, sim ou não? Eu não merecia estar aqui, mas a misericórdia de Deus foi tão grande para com minha vida que Ele nos põe como em meio de seus príncipes. E muitas vezes nos molesta a graça de Deus. Um Deus que estende a sua graça e hasta bendice ao Manassés que arrepende e regressa a casa. ou quizás a um Saulo de Tarsos. E aqueles que impeçam a ler a biografia de Pablo, né? O apóstolo Pablo, diz, por que Deus não o matou no princípio? Lá no Nido? Para que não hiciera mal às pessoas, para a igreja? E de verdade, não dudo que muitos dos primeiros irmãos não suplicaram em oração a Deus que, por favor, eliminasse esse tipo que se dedica a encarcelar e a matar todos os que confessam a Jesus como Senhor. Pero, há um pero. Deus disse, veo algo em que lo puedo usar. E isso é do distinto de o que passou com Manassés e o que passa com nós outros. E às vezes dizemos, o que Deus visto em mim para me dar uma tão grande salvação? A verdade é que os propósitos eternos de Deus nós outros não podemos saber e conhecer. E quizás hoje não se trata de Manassés, ou quizás de nós outros, ou de alguém que está aqui nesta manhã, que Deus quer usar. E Ele está estendendo a sua misericórdia de uma forma grandiosa. Alguém que atendido as suas próprias lutas, e que necessita desta graça de Deus. A graça se manifesta aonde necessita a misericórdia. É fácil dar um regalo a Valentim, porque sei que Valentim vai dar um regalo a mim. Mas fazer algo por alguém que não pode fazer nada por ti, é distinto. E foi isso que Deus hizo por nós outros. E é isso que o Senhor seguia sendo. E seguir ministrando nas nossas vidas. E quando nós outros volvemos ao Senhor, algo novo passa. Manassés havia vivido toda a sua vida invocando a los mortos, adorando a los ídolos, construindo altares a deuses paganos. Pero agora, em tempos difíceis, ele ora a Deus do céu e o Senhor responde a sua oração, responde o seu clamor. Assim que esta manhã clamemos a Deus, já temos clamado ao Senhor nesta manhã, gritemos por ajuda, alcemos a nossa voz, porque todavia há esperança, como tuvo para Manassés. Há esperança. Dissemos que ele foi considerado o pior rei de Judá. Mas quando ele se volveu a Deus, houve esperança para sua vida. E quando nós outros volvemos a Deus, Deus se volve a nós outros, restaura a nossa vida. Restaura a nossa casa, restaura a nossa alma. E neste momento, então, Manassés reconhece que o Senhor é Deus. Deus o aceita, restaura a sua vida e restaura o seu reino. Isto é o relato, quizás, do pior rei de Judá. Um dos personagens mais destetáveis que encontramos na Escritura. Mas quando miro para Jesus, em Lucas 19, 10, que ele diz assim, eu vim a buscar e a salvar o que se havia perdido. Oh, Romanos diz: quanto mais se multiplicou o pecado, tanto mais abundante foi a graça. Podemos abandonar a Deus, pero jamás Deus nos abandonará. Podemos negar-lhe, desafiá-lo e fazer todo o possível para honrá-lo, pero ele sigue sendo Deus. E a palavra diz que se somos infieles, ele permanece fiel. Deus sigue sendo paciente. Deus sigue sendo misericordioso. E sabe o que significa isso? Paciente e misericordioso. Isso significa um Deus de graça. A graça não é que eu posso fazer tudo o que quero, que me dá a gana como crente. Não. A graça diz que Deus tem paciência comigo. A graça diz que Deus é misericordioso para com a minha vida. Ele sempre está me esperando. Ele sempre está te esperando. Como o padre do filho pródigo de Lucas, capítulo 15, do Novo Testamento. O filho fez tudo o que este com o padre, pero o padre o esperava todos os dias. Mirando o caminho, o dia que o filho volveria à sua casa. Isso é graça. Isso é paciência. Isso é misericórdia. Já passei da hora? Assim que, irmãos, Deus segue sendo paciente para conosco. Deus segue obrando nas nossas vidas. E eu quero terminar. Nesta manhã. Eu sou crente viejo já, e há uma alabança que diz assim, que a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido presenta de Deus o infinito poder. Alguém conhece? Não? Os brasileiros conhecem. Que diz assim, la graça de Deus revelada em Cristo Jesus, mi Senhor, ao mundo perdido presenta de Deus o infinito favor. Graça, graça, me basta la graça de Deus Jesus. Graça, graça, eu miro sua graça em Jesus. Mira tua graça em Jesus nesta manhã, amém? Que Deus bendiga a todos em nome de Jesus.